Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a Cultura ao Vivo hoje aqui, Núcleo Ais de Paus, 15 anos. Premiada Companhia Londrinense de Teatro abre exposição amanhã no Museu Histórico, com elementos cênicos e apresentação do novo espetáculo. Ao vivo daqui a pouco, dois de seus três integrantes. Para conferir o longa nacional Capitu e o Capítulo no Ouro Verde, o show de despedida do pianista Tiago Marconato no Bar Valentino. Confira também a programação do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, tem duas opções. Acesse o Facebook da Rádio El. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão via Instagram. Faz de Paus, companhia londrinense que conquistou prêmios e ganhou destaque nacional por desenvolver o teatro a partir de pesquisas com pernas de pau e outros elementos de prolongamento do corpo, está completando 15 anos de trajetória. Para festejar, vai começar amanhã uma exposição com objetos cenográficos, trechos de canções, fragmentos de textos. Proposta? Que o público veja a exposição de uma forma sensorial e poética por meio de um passeio pelos elementos que fizeram parte dos 5 espetáculos criados de forma coletiva pelo grupo A Pereira da Tia Miséria, Singra, Dona Antônia, Encontro de Gigantes e o mais recente, Fagulha. A exposição Quanto de Vida Cabe Aqui? Ou Quanta Vida Cabe Aqui? É isso? Quanta Vida Cabe Aqui? Vai ser aberta amanhã, 6:30, no Museu Histórico. Logo depois, tem exibição de um vídeo sobre o projeto Casa Ais de Paus, seguido da apresentação do espetáculo Fagulha, nova montagem. A programação é toda gratuita, mas para amanhã é preciso retirar convites pela plataforma Simpla. A gente está ao vivo aqui com o Tunay Tartar e também com a Camila Fioli, dois dos três integrantes da companhia. Rogério Francisco Costa está no Museu Histórico ralando para deixar a exposição prontinha para amanhã. Bem-vinda, Camila, bem-vinda, Tunay. Muita alegria a gente receber vocês aqui, não é qualquer dia, né, que uma companhia consegue esse feito de celebrar 15 anos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Para quem nos vê também, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, com o pessoal da Rádio UEL.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de comemorar essa data tão simbólica, que é fazer 15 anos. Muito difícil chegar até aqui, mas imagina, também muitas alegrias.
E a gente pediu ali no bastidor para vocês dois rememorarem uma história só impactante, uma história que o coração vai querer compartilhar com os ouvintes. Camila, vai começar?
Vou começar, a minha é do coração mesmo, né? A gente estava apresentando um dia Encontro de Gigantes, que é um espetáculo que conta sobre a história da perna de pau. Desculpa. E aí, um dia, uma criança assistiu e ela falou assim, no momento da vivência, né, com as pernas de pau, ela brincou com as pernas de pau e falou assim, ah, agora que eu sou gigante, eu vou poder encontrar meu pai lá no céu. E aí, eu fiquei muito tocada com isso, porque meu pai também já faleceu e eu contei pra criança depois. Então, foi, assim, um momento de se agigantar e eu fiquei muito feliz que ela conseguiu entender isso, assim, né, de tocar o infinito.
Que lindo, de uma delicadeza, né, Camila? De
Sim.
uma emoção, né?
Uhum.
E a tua história, Tunay?
A minha história é mais um perrengue, uma história de 2012, quando a gente estava apresentando lá em Florianópolis. Então o tempo estava meio nublado, a gente estava montando o espetáculo A Pereira da Tia Miséria, né? Que é um cenário bem grande, uma árvore de metal, de 5 metros de altura, 300 quilos. E daí a gente estava montando, né, a árvore e um senhor apareceu e falou assim, vocês vão fazer o que aqui? Daí ele falou, a gente vai apresentar. Daí eu falei, não, vocês não vão apresentar, não. Daí a gente ficou achando meio estranho, né? Aquela intervenção, né? Aquele senhor falando que a gente não ia apresentar de jeito nenhum. E dito e feito, assim, depois de uns 5, 10 minutos ali, veio um vento muito forte. O famoso vento sul, né? Que tem lá em Florianópolis. E arrastou a árvore, assim, uns 5 metros. A árvore estava com o Rogério em cima, né? Então, 300 quilos, quase 400 quilos. E a árvore arrastou, assim, por uns 5 metros com o vento. E nesse dia, de fato, o senhorzinho estava certo. A gente não conseguiu apresentar. É, tivemos que desmontar o espetáculo, acabamos apresentando em outro lugar, acho que foi até numa rodoviária lá de Florianópolis.
Isso,
histórias de bastidor, né? Dos perrengues que acontecem.
Sim, eu acho que diz muito, né, sobre vocês, porque tomando água, a gente conversando um pouco antes, a Camila falou, né, que ao longo desses 15 anos, de alguma maneira, essas condições, por exemplo, meteorológicas, como você citou aqui, né, Tunay, vão de alguma maneira também empoderando vocês, né? Que malabarismo que é preciso fazer, né, para poder dar conta e garantir uma apresentação?
É, pois é, a gente tem que ficar sempre ligado, né, conversando com o São Pedro, né, mas é assim, né, a beleza do teatro de rua é isso, né, de que você estando na rua, você acessa pessoas que muitas vezes talvez não iriam ao teatro, não saberia que aconteceria um espetáculo, e elas se encontram com a gente, né, então tem essas belezas de você poder... apresentar para pessoas que talvez não esperassem, né, trocas bonitas, né, artísticas no espaço público, mas também tem isso, né, assim, a gente tem, depende do tempo, né, das boas condições climáticas para poder apresentar.
Vocês já foram uma companhia com 8 integrantes, é uma turma que se conheceu na Funcarte, fazendo escola de teatro, e hoje são 3 guerreiros, né, mantendo um projeto como esse de pé, porque trabalhar na rua, trabalhar com teatro de rua, trabalhar com editais, não é uma tarefa fácil, né? Eu queria saber, Camila, de você, qual que é a dor e a delícia, assim, de poder comemorar esses 15 anos?
Nossa, é tão difícil responder essa pergunta, porque eu acho que existem tantas histórias dentro dessa macro história, né, de fazer 15 anos, mas eu acho que a dor e a delícia talvez sejam, no meu ponto de vista, a mesma, que é descobri ao longo dessa trajetória a potência de trabalhar de forma colaborativa, né? Isso é muito difícil fazer, é muito difícil estar em pé de igualdade com todo mundo, né? Porque isso não significa que todo mundo vai fazer a mesma coisa, isso não significa que todo mundo é igual, mas significa que a gente tem que criar um espaço, né? Um ambiente acolhedor um para o outro, né? Para conseguir criar e construir coisas juntos. E construir coisas juntos, né? Um espetáculo que a gente faz coletivamente é uma coisa muito potente, né? Eu acho que as nossas obras, a gente foi aprendendo isso assim com o tempo, né? Elas carregam essa força, né? Daquilo que a gente constrói junto com o outro, daquilo que a gente constrói dando as mãos, mesmo no perrengue, mesmo nas dificuldades, mesmo nas discordâncias, né? Então, para mim, a dor e a delícia é a mesma e eu tô muito feliz de estar completando 15 anos com esses parceiros e também com todo mundo que já passou, né, pela trajetória do grupo, que foi importante à sua maneira.
Quer contar também, Tunay, a tua dor e tua delícia?
Olha, acho que a delícia é a gente fazer o que a gente ama, né, assim, cultivar os nossos sonhos. Então, é muito gostoso você poder fazer um trabalho continuado, né? Agora, com 15 anos, eu entrei no teatro com 12 anos, agora eu tô com 32. Então,
entrou
já são, acho que já estamos completando 20 anos aí quase de trabalho, né? Como que eu me considero artista, ator de teatro, né? E a delícia é fazer o que a gente ama, né? Nessa cidade, Londrina, que é uma cidade com muitos artistas, né? E acho que a dor é o nível do trabalho, né? Assim, que a gente se dedica muito pro trabalho. Mas, assim, também é a dor de todo mundo, né? Acho que eu vou junto com a Camila, assim, né? É muito trabalho, a gente tem que se desdobrar em várias frentes. A gente brinca, né? Mas a gente, de fato, assume várias questões mesmo, né? Por se tratar de um trabalho artístico, de uma companhia, né? O artista, ele não é só aquele que entra em cena, né? Então, como a Camila falou, pela característica do nosso grupo de trabalhar com a criação coletiva, colaborativa, né? Todos nós somos elementos que se debruçam, né? Diante de diversas competências, né? Que não é só entrar em cena, né? Mas é a criação de um texto, a criação musical, trabalho de produção, né? Então, assim, é muito, muito, muito trabalho. E o bom é poder realizar isso e poder estar vivo, né? Enquanto grupo de teatro na nossa cidade. É isso.
Agora, 12h54. Você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também pelo Facebook da Rádio UFM e também no Instagram. Ricardo Lima está fazendo a transmissão ao vivo por imagens, @UFM. A gente está conversando hoje com a Camila Fioli, com o Tunay Tartari. Faltou o Rogério Francisco Costa, que está lá no Museu Histórico montando a exposição Quanta Vida Cabe Aqui, que vai ser aberta amanhã às 18h30 no Museu Histórico. para essa celebração de 15 anos. Depois da abertura da exposição, vai ter um vídeo sobre o projeto Casais de Paus, seguido da apresentação do espetáculo mais novo do Ais de Paus, Fagulha. A programação é de graça. Para amanhã é preciso, porém, retirar convites pela plataforma Simpla. Ontem eu acessei a Simpla, consegui retirar meu convite. Já esgotou? Ainda tem convite? Será disponível? Vocês chegaram a dar uma checada ou não?
Olha, tá quase para esgotar aí. Já estamos com mais ou menos uns 30 ingressos que ainda podem ser retirados, né? Então, quem ainda não retirou, corre lá, que ainda dá tempo na plataforma Simpla.
Simpla, aí você digita lá, Ais de Paus, aparece o link, tem que tirar o convite, tem que apresentar amanhã, por que essa necessidade?
É importante porque, como é um evento, né, a gente já vai ter lugares, né, então as pessoas vão poder se sentar ali, vai ser na fachada, ali no quintal, né, no espaço aberto do museu. Então a gente precisa saber quem são os nossos convidados para a gente dispor, né, todos os lugares, para todo mundo poder assistir o espetáculo de forma confortável.
Quantas pessoas vocês estão esperando? Qual que é o limite amanhã?
Olha, a gente tem uma previsão inicial, assim, de 150, mas a gente já está esperando que venha mais gente, então a gente está preparado para receber essas pessoas.
Vamos ouvir agora, então, 00, Ricardo Lima. É uma surpresa que a gente preparou para a Camila, para o Tunai, também para o Rogério.
Que surpresa e que honra poder falar do Núcleo Ais de Paus. Esse grupo que eu admiro tanto e que eu acompanho desde o surgimento, praticamente. Quando eles começaram a fazer a oficina de perna de paus com o saudoso Paulinho Braz. E desde então eles não pararam mais de produzir coisas bonitas. Eu acompanhei o nascimento da Pereira da Tia Miséria, o espetáculo que completou nessa semana 13 anos, né, da primeira apresentação. Eu vi esse espetáculo sendo praticamente construído. Eu falo que eu vi a Pereira sendo semeada aqui no quintal da minha casa, né? Que os meninos moravam aqui no quintal, a gente dividia o mesmo quintal. E eu vi o Alex Lima confeccionando figurinos, objetos de arte. Eu ficava acompanhando as coisas aqui da janela da minha casa, observando aquele trabalho bonito, as reuniões do grupo, acompanhei algumas, ouvia como que era, discutiam a produção. Enfim, eles são guerreiros. E eles merecem toda a nossa admiração e reverência, porque para quem ama teatro, ver um grupo chegar aos 15 anos é uma alegria muito grande, porque é um feito que só gente obstinada mesmo consegue num país tão difícil como o nosso, que maltrata tanto os fazedores de arte, os artistas, né? Então, eles merecem todas as homenagens e reconhecimento, porque com a Pereira da Tia Miséria, por exemplo, eles conseguiram levar o nome de Londrina novamente para o cenário teatral brasileiro, circularam pelo país inteiro com a Pereira e outras, conseguiram fazer um efeito inédito que até então nenhum grupo de Londrina tinha conseguido receber o maior prêmio do teatro paranaense, que é a Gralha Azul, que aliás é uma coisa muito estranha. Londrina até então já tinha tido produções tão boas quanto a Pereira e nunca tinha sido reconhecida por Curitiba, né? Mas enfim, a Pereira conseguiu, o Núcleo Ais de Paus conseguiu, venceu, tá aí e merece todo o nosso apoio, toda a nossa reverência. E que vocês sigam aí essa jornada de muita luta, de resistência, e que vocês continuem fazendo a gente se emocionar com as coisas bonitas que vocês trazem pra gente.
Querem comentar?
Ai, que surpresa bonita. A gente tem um carinho muito imenso, assim, pelo Guto. Realmente, ele viu, né, a Pereira nascer nesse quintal ali, onde também a Edna morava na época, né? Então
Edna
foi um quintal
Guiar.
Muito, muito abençoado, assim, nesse sentido, né? E muito
hoje
obrigada.
Tem a casa, né? Que tem um projeto com a Carol.
Isso,
né?
Hoje tem a nave, espaçonave.
Espaçonave, Mariana Franco.
Sim, nossa, que surpresa linda, assim. Me senti muito abraçado. Um beijo pro Guto Rocha. Realmente, a gente estava no mesmo quintal, né? Ali em 2009, 2010, que foi a época em que a Pereira começou a ser montada, eu e o Rogério morávamos na mesma casa, né? O Guto também morava numa casa, no mesmo terreno, né? Que eram três casas, o Guto Rocha e a Edna Aguiar. Então era um quintal de arte, né? De arte pura, né? Com pessoas sensíveis, artistas, né? Então, de fato, né? O Guto acompanhou esse momento nosso, que a Pereira, ela foi construída muito ali também, né? A gente fazia de tudo ali naquela casa. Ali era ateliê, espaço de ensaio, vocal, a gente experimentava as estruturas. E, nossa, eu fiquei muito emocionado de escutar esse relato dele.
Acho que a gente
dele,
é obstinado assim. Mesmo.
Acho que a gente é obstinado. Fico muito feliz, né, por ter esse reconhecimento das pessoas de Londrina, né? De fato, é muito complicado, né? É difícil mesmo levar esse trabalho adiante. Mas estamos aqui, né?
Até suspirou, Tunay.
Até suspirei,
que
ufa.
Bom. Ufa, chegamos. Ó, aqui pelo Facebook, a Elza Soares Dutra, também a Laureci Cardoso acompanhando essa nossa entrevista. Ricardo Lima também fazendo a transmissão via Instagram da UFM. A gente está falando dos 15 anos do Núcleo Ais de Paus, a exposição que vai tratar um pouco da produção deles, abre amanhã, 6h30, lá no Museu Histórico, vai ter a apresentação do espetáculo mais recente, Fagulha. É de graça, mas precisa tirar o convite na plataforma Simpla. Vamos para o segundo depoimento, o 01.
Olha, especificamente, uma lembrança só é muito difícil, porque são várias. Foram 10 anos de trabalho e muitas histórias, muitas vivências. Algo que me emociona até hoje... em 2015, 2016, não me lembro agora, uma vivência em terras indígenas. A gente ia, apresentava Pereira da Tia Miséria e ficava ali alguns dias, conhecia a terra indígena, trocava com os indígenas. E a gente chegou na terra indígena Laranjinha, e a gente apresentou, a comunidade indígena veio, as crianças da escola assistiram e na sequência eles fizeram uma apresentação linda pra gente, cantando na língua deles, e a gente se emocionou muito. Então algo que me marcou bastante foi a troca com os indígenas, essa gratidão que eles demonstravam sempre que a gente apresentava. Eles também apresentavam algo deles, como uma reciprocidade por a gente estar naquele espaço, por a gente estar nesse ambiente de troca. Aprendi muito com esse projeto na Casa dos Ancestrais, que foi um prêmio da Funarte, e ele reverbera em mim até hoje, assim, nesse lugar de compartilhar com o outro aquilo que a gente tem de melhor. Muitas lembranças com Ais de Paus e vida longa a esse grupo maravilhoso.
Difícil de dizer apenas de uma experiência marcante durante o período em que eu estive no Núcleo Ais de Paus. Todas as experiências, ações, vivências, projetos que a gente desenvolveu juntos foram muito, muito especiais. Assim, cada uma tem o seu valor aqui dentro para mim. Mas eu quero deixar registrado que me chega ao coração é o processo de montagem do espetáculo Dona Antônia. Muito vivo, muito importante para mim enquanto artista. Surgiu muito genuinamente através de um experimento em sala de trabalho, né? E se transformou numa beleza em que a gente recebia as pessoas... Comia bolo, tomava café, contava das nossas histórias. Me fez acessar também a minha ancestralidade por meio das figuras maternas, né? De mãe, avó, enfim. Foi um processo muito bonito e enriquecedor enquanto artista mesmo. Amo vocês, um beijo e saudades.
Num belo dia, que era noite... Abri a minha caixa de e-mail que dizia que eu tinha passado para a seleção e agora fazia parte do Núcleo Ais de Paus. Eu morava com dois amigos, eu estava na cozinha, os meus amigos estavam ensaiando na sala e eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. E eu gritei internamente, deitei no chão da cozinha e esperei o ensaio acabar. E aí quando o ensaio acabou, eu fui na sala e contei. E lembro de comemorar muito com os meus amigos o meu ingresso. Essa é uma memória muito doce. Outra memória muito doce foi em 2016, assistir a Dona Antônia. E você acredita que eu não percebi que a Dona Antônia usava perna de pau? Eu estava tão imersa no que estava acontecendo que eu achei que a Dona Antônia eram pessoas gigantes. Eram só pessoas altas. Era Dona Antônia, A Dona Antônia, oxi. Dona Antônia, claro. E obrigada por, desses 15 anos, poder fazer parte dessa história. Eu nem preciso falar quem que é. Eu só preciso dizer que eu amo vocês e que sejam 15 anos de muitos anos. O que que é o 15 anos? É bodas de quê? Mas que tenham muitas bodas, até que venham as bodas de ouro, não é mesmo? Feliz aniversário, meus amores. E dia 24, o quê? Vou estar lá.
1:05. Os depoimentos da Lully Rodrigues, do André Demarque e também do Adalberto Pereira, que fizeram parte da companhia do Núcleo Ais de Paus. Comentários rápidos. Camila emocionou.
Eu não estava preparada para isso.
Eu também não. Acho que vocês estão querendo fazer a gente chorar aqui.
Ai, que coisa linda, Patrícia. Muito obrigada. Assim, realmente estou emocionada. São muitas histórias que se cruzam, né, na história de um grupo. E poder ouvir a voz assim, de cada um, saber que cada um chega hoje nesses 15 anos com a gente, né, da sua maneira, é muito bonito. Obrigada.
Sim, e de todas essas pessoas, né, porque é um coletivo. Tem os integrantes e tem muitas pessoas também que estão por trás, né, que fazem acontecer. E é muito bom ouvir, né, o André, o Adalberto, a Lully, né, que foram integrantes do Núcleo Ais de Paus, que contribuíram e ainda contribuem, né, para o nosso trabalho. Né. Eu fico muito feliz, sou muito grato mesmo de compartilhar minha existência com essas pessoas, porque eu acho que fazer arte, né, não é um trabalho, né, que dá o horário ali, cada um vai para sua casa, não. Né, o trabalho ele continua reverberando, então para além de serem pessoas que a gente trabalhou junto, são parceiros de vida, né, são amigos que a gente leva para a vida toda, né. Esses nossos amigos que falaram, né? Todos os outros que foram integrantes do Agipaus e todas as pessoas que contribuíram, né, com o trabalho de alguma forma e que ainda contribuem.
É tão bonito de ver, recentemente, acho que foi ano passado, eu fui assistir a um filme lá no Vila Rica, o Rodrigo Grota exibiu na parceria com o Vila Rica o filme Marte 1. E a Lully foi convidada para fazer uma fala no final, abrir uma roda de conversa. Eu acho que estava Camilo, Tuná e o Rogério. Vocês foram assistir ao filme, mas vocês também foram levar a presença de vocês para a amiga de vocês, que é a Lully. Né? Então é bonito essa rede colaborativa. Né? Vamos mais um depoimento, Ricardinho.
Opa!
Me enche o peito poder falar diretamente a você, Camila Feoli, a você, Rogério Costa, a você, Tuná e Tartari. Do tamanho da minha gratidão e admiração pelo trabalho que vocês continuam fazendo, pela maneira como vocês reinventam a pergunta a respeito do trabalho coletivo, da colaboração, da criatividade em conjunto, o modo como vocês honram a memória dos encontros que a gente teve em tantas viagens, em tantas cidades. Muitas histórias ainda passam pela cabeça. Existe uma ética alegre, muito séria, mas também muito, muito rebelde na minha memória, daquilo que a gente fez juntos. Eu vejo vocês honrando e trabalhando e renovando esse sentido. A Patrícia me pediu para contar uma história específica, ao invés de contar uma história, porque é difícil escolher. A gente passou por muitos lugares, encontrou muitas pessoas, muitos sotaques no Brasil, muitas palavras que depois viram um vocabulário próprio, muita coisa engraçada, muita coisa profunda, poética, muita baixaria também. Mas eu deixo como contribuição à conversa de vocês a nossa visita ao Acre, no Rio Branco, o impacto daquele vento quente quando a gente chegou, as apresentações no centro de Rio Branco, a troca com as pessoas de lá. Depois a nossa visita à floresta amazônica, as noites que a gente passou no espaço do Vivarte, como foi profundo e bonito conhecer essa parte do Brasil, essas pessoas, esse modo de pensar teatro, como foi profundo o impacto das canções que a gente aprendeu, da prática de perna de pau que a gente ofereceu e que por oferecer essa prática a gente aprendeu tanto. Então deixo essa memória que ainda me visita muito frequentemente e deixo aqui também todo o meu amor, o meu afeto, o meu grito de coragem, a minha admiração e meu carinho profundo por cada um de vocês três.
Ah, existem muitas histórias. Tem muitas histórias bem, bem engraçadas, assim. Tem várias que a gente nem externaliza. Eu me lembro que uma vez eu esqueci parte do meu figurino. Foi uma viagem muito cansativa. A gente tava num período de muitas viagens. E foi uma viagem para um festival no interior de São Paulo, em Limeira. E a gente viajou de madrugada e chegamos lá montando o cenário para apresentar. E eu esqueci nessa parte do figurino. Foi uma situação bem, bem desesperadora, né? Porque como apresentar? E a gente apresentava dali a pouco. Mas aí, por sorte, havia uma outra peça lá que eu podia usar. E deu tudo certo. E desse festival, a gente foi premiado em algumas categorias. Então, deu muito certo no final. Teve também uma vez que a gente foi para Boa Vista, lá em Roraima, que acho que foi, né, dentro do Brasil, era o lugar mais longe que a gente ia chegar. E lá na região amazônica chove muito, né? E era um período de chuvas, então chovia todos os dias. E a gente montou a cenografia para apresentar e choveu muito. Ainda bem que a gente não tinha nada elétrico, nada eletrônico. Então tudo molhou. A gente dançou naquela chuva e levamos o material para um teatro e as coisas ficaram lá embaixo de refletores para aquecer e secar. E a gente apresentou nesse teatro no dia seguinte. E vários momentos emocionantes, assim, vários cenários emocionantes, né, que o teatro de rua possibilita para a gente apresentar e de repente você sai de cena e você tá às margens do rio Acre. E você vê botos lá. São coisas assim que a gente não imaginava, né? Quando tava montando o espetáculo. E de repente tá acontecendo. Com o Wise Pause eu guardo muitas lembranças. Desde o Luan, super amador, né? Super jovem, ingênuo e amador. Até a minha profissionalização. E com o Wise Pause também surgiu para mim o Luan dramaturgo. Porque mesmo na escrita da Pereira da Tia Miséria, eu não tinha. Eu não me colocava como um dramaturgo. E acho que foi nesse exercício, foi muito pela aposta do Núcleo Wise Pause, que era uma aposta até mais forte que a minha, que eu me coloquei como um escritor.
Tá aí o depoimento do Luan Valeiro, antes do Guilherme Kirchheim. Queria que vocês comentassem rapidinho.
Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim aqui. Eu tô muito surpresa, muito emocionada. Eu entrei no Wise Pause quando eu tinha 14 anos, né? Conheci essas pessoas quando eu tinha 11, comecei a fazer teatro com 10, então... Eu brinco falando sério que eu realmente virei adulta, né, com eles, assim, né? Com o Tunay e com o Rogério, principalmente. Eu fui dos 14 aos 28, né? Metade da minha vida. E é tão bonito ouvir, né, da boca de cada um, assim, as vivências que marcam, né, que marcaram. E parece que vai passando um filme, assim, né? E eu sou tão grata, porque eu falo, poxa, eu tenho 28 anos e eu já vivi tudo isso. Eu já fui para 20 estados do país, né? Com pessoas que, como tu não disse, eu tenho a felicidade de ter dividido e ainda dividir a minha existência.
Que lindo, Camila. Que depoimento lindo. E você, Tunay?
Poxa, Guilherme, Luan, né? Que também fizeram parte do grupo e que ainda contribuem, né, com o nosso trabalho. Guilherme mais distante, né, tá vivendo na Itália, Luan aqui com a gente. Eu acho que, meu, só não sei muito o que dizer, é só gratidão, né? E de fato, né, todo mundo que acho que vocês perguntaram, falaram: "Ah, mas são muitas histórias".
Sim.
São muitas,
difícil,
né?
Eu difícil. Tem que ser uma só.
Eu particularmente tenho dificuldade de contar histórias, assim, de selecionar uma e lembrar, mas é muito belo, né, assim, viver tudo isso com essas pessoas e ter elas juntas, né? E isso que o Lua falou, né, do Wise Pause confiar nele e pedir o texto, né? Eu acho que isso também é uma característica, né, do trabalho coletivo, da forma como a gente se propõe, né, a fazer o nosso trabalho, de se desafiar, né? Eu acho que na vida a gente aprende muito se permitindo fazer, né? Eu acho que o Luan, nessa empreitada aí no texto, eu também me desenvolvi muito como artista, como cantor, como compositor dentro
Vocês
do Agipaus.
Lindo, né?
A Camila, né, também ela está se desenvolvendo cada vez mais como dramaturga, né? A Fagulha,
dela, né?
O Encontro de Gigantes, também o texto é dela, né? O Rogério, né, na questão do cenário. Enfim, tantas frentes, né, assim, que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. E é muito bonito ver tudo isso frutificar e essas pessoas frutificando no mundo. É lindo, lindo
e
de
eu
ver.
Eu agradeço tanto vocês como os depoimentos, né? Porque as pessoas prontamente, quando eu pedi, eu falei uma história só, as pessoas quebraram a cabeça, mas elas deram conta. A gente está caminhando aqui para os finalmente desse nosso encontro. Eu queria saber, assim, para quem está nos ouvindo agora, a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UEL, também no Instagram da UFM, arroba UFM, Ricardo Lima está fazendo as transmissões por lá. Quem chegou agora, por exemplo, e não sabe da comemoração dos 15 anos do Núcleo Ais de Paus, como é que vai funcionar amanhã até domingo no museu essa programação?
Bom, a gente escolheu para celebrar nossos 15 anos realizar um evento no Museu Histórico de Londrina. Agradecemos aqui ao museu, à universidade também, que sempre nos acolhe, né? Esse evento vai acontecer, então, a partir de amanhã, 24, até domingo. Amanhã a gente tem a abertura do evento com a recepção dos nossos convidados, a exibição de um vídeo sobre o nosso projeto Casas de Paus, que a gente realizou nos últimos anos, seguido da apresentação do espetáculo Fagulha e da abertura oficial da exposição Quanto a Vida Cabe Aqui, que fica em cartaz no museu até domingo. Então, quem não puder ir amanhã, pode ir até o domingo visitar essa exposição, que é uma exposição com elementos cenográficos, figurinos, várias coisas nossas assim que contam a nossa história.
E aí, Quanto a Vida Cabe Aqui, com todos esses elementos cênicos, vai estar do lado de fora, não dentro do museu, da sala expositiva, vai estar perto da plataforma, vocês estavam contando?
Isso, vai estar lá na plataforma do museu, na área externa, né? Então está aberta a visitação durante o horário de funcionamento do museu e a gente espera todo mundo lá. Gostaria de dizer também, né, que esse evento de finalização do projeto Casas de Paus, né, que é um projeto que conta com o patrocínio do Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, e conta também com o apoio institucional da Copel.
Obrigada, gente. Vida longa ao Ais de Paus. Muito obrigada também ao Rogério Francisco Costa, que não pôde vir, porque está montando a exposição lá no Museu Histórico. Agradecimentos também para Camila Fioli, para o Tunay Tartari, também os depoimentos que a gente ouviu aqui. Muito obrigada.
Obrigado, eu agradeço muito. E também agradecer o carinho que vocês fizeram trazendo esses depoimentos. Foi muito bonito, foi muito especial. A gente vai guardar esse episódio de hoje aqui no nosso coração.
Muito obrigada, Patrícia, pela sensibilidade, toda a equipe. Foi um presentão de aniversário.
Bom, a gente fica muito feliz. Agora, 1:18.
Esse show, o Thiago Marconato, em Tocando em Frente, é uma, na verdade, uma celebração em dose dupla. Primeiro porque agora, em 2003, eu completo 10 anos de carreira. Então, são 10 anos dedicados à música brasileira. Boa parte desses 10 anos atuando aqui em Londrina, motivo pelo qual eu me orgulho muito. E também um fechamento de um ciclo e abertura de um novo ciclo, porque mês que vem, agora em setembro, eu vou para a Espanha. Eu vou me mudar para lá para continuar o doutorado em musicologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, pesquisando sobre a Tia Amélia, que é uma pianista compositora de choro. Então, esse show é especial também por me despedir dos palcos brasileiros. O repertório está muito especial, repertório de choro, MPB, samba, composições de Tia Amélia, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim e outros também. E vou estar ao lado também de músicos fantásticos, meus amigos, meus companheiros de estrada. Vou estar ao lado de Nicholas Horn, percussão, Lucas Fiuza, bandolim e cavaquinho, Osório Pérez, violão sete cordas e Júlio Hortal na flauta. Além disso, eu vou contar com a participação mais do que especial das cantoras Cecília Bandeira, Miriam Hosokawa e Thalita Boni e do grupo vocal Entre Nós. Vai ser uma noite super especial.
Pianista Tiago Marconato e a música Bordões ao Luar, de Tia Amélia, na bonita interpretação do próprio Tiago. Show de despedida dele, rumo ao doutorado na Espanha, também para celebrar seus 10 anos de carreira. Logo mais, 8h30 da noite, no Bar Valentino. Ingressos antecipados, R$20. Você pode ter mais informações no Instagram dele, @TiagoMarconato, Tiago com TH. E a gente pediu para as pessoas que conhecem e convivem com o Tiago contarem alguma história, algum bastidor da vivência com ele.
Ah, eu conheci o Tiago quando ele entrou para a equipe do projeto Um Canto em Cada Canto, que é um projeto de educação musical através da voz, né, com canto coral, com as crianças aqui do município de Londrina. E olha só que história mais linda. O Tiago foi nosso cantor no Um Canto em Cada Canto. Foi lá que ele despertou interesse pela música. Depois foi estudar, fez faculdade e voltou pro nosso projeto como professor. É uma história, assim, emocionante, muito linda. Eu fico muito, muito feliz e emocionada sempre em falar dessa história, né? Porque é um trabalho que eu já estou há muitos anos, né, na equipe e trabalhando. Então é um fruto, assim, lindíssimo que a gente conseguiu colher ali do trabalho, né? E depois, ali com a nossa convivência, o Tiago quis fazer aula de piano comigo, então a gente trabalhou juntos por um tempo, né? Eu fiquei orientando ele no estudo. E o Tiago sempre muito dedicado, sempre muito estudioso, atencioso, respeito enorme, assim, pelas orientações que eu passava para ele. Sempre um menino de ouro mesmo, sabe? Eu torço demais para que ele voe muito, muito alto e eu tenho certeza que ele vai voar, não tem a menor dúvida.
A minha história com o Tiago Marconato começou em 2013, quando a gente passou no vestibular de música da UEL. E a gente fez grandes parcerias nesse tempo. Começamos no estágio supervisionado, passamos para o projeto Um Canto em Cada Canto, onde a gente viveu muitas situações. Mas uma delas foi dentro da UEL, que ele adora contar, dizendo que eu não percebo muito bem as coisas, sou como uma boa pisciana avoada. A gente estava falando para o ensino médio sobre estilos musicais e eu acho que abordei rapidamente sobre a ópera. E uma aluna disse: ah, professora, eu não gosto de ópera. Desfazendo do assunto. E eu ingenuamente disse: ai, que pena, mas eu gosto. E continuei a aula. O Tiago rolava de rir dessa situação que eu falei que pra aluna que, ai, que pena, mas eu gosto, e continuei. Eu não tinha entendido nada do que tinha acontecido. E ele adora contar isso. E eu adoro ouvi-lo, adoro essas parcerias, essas risadas que a gente sempre teve junto. E só tenho a desejar muito sucesso. E que você vai fazer muita falta, Tiago. Muita falta. Eu sou Miriam Hosokawa, professora de canto, cantora, regente coral e muito fã do Tiago. Um beijo.
O Tiago já está trabalhando com Entre Nós faz bastante tempo. Ele começou com a gente em 2017. E sempre super parceiro, assim, topando todas as loucuras, todos os desafios, sabe? Que a gente propõe. Não só no Entre Nós, mas comigo também. Quando eu tenho apresentações como solista, ele está sempre junto. Quando eu fiz a minha primeira participação no Viveli sozinha, o Tiago que ficou responsável por fazer os arranjos, né, produzir a parte instrumental, e foi muito legal, foi impecável, sabe? E eu brinco, falo que o Tiago é um anjo de sempre manter a tranquilidade quando a gente aparece com as loucuras pra ele, assim, e nas correrias do dia a dia. Esse ano aconteceu uma situação engraçada. A gente ia fazer um concerto com as Odaras em março. E aí, normalmente quando a gente toca no Ouro Verde, a gente pode usar o piano. Mas especificamente nessa apresentação, a gente não pôde utilizar o piano. E aí... E eu não avisei o Thiago. E aí, no dia do ensaio geral, ele chegou sem o piano e sentou, ficou esperando, né, pra ser a vez dele de passar o som, tudo bem. Daí, de repente, o Flávio começou o ensaio, daí olhou pra ele assim, Thiago, e cadê o seu piano? Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, ah, então, né, Thiago, desculpa, esqueci de te avisar. Então, na correria do dia a dia, essas situações acontecem, sempre acontecem, mas ele é sempre muito querido e amável e... A gente vai sentir muita saudade do nosso eterno pianinho.
Oi, Thiago. Que orgulho que eu estou sentindo nesse momento, vendo você partir para um doutorado fora do país. Você é um grande exemplo de que vale a pena lutar por um ideal. E como vale? Saber que o projeto foi um pontapé para o início de uma bela carreira musical me enche de alegria e paz. Fiquei triste quando você teve que deixar o projeto. Que para nós, você foi, é e sempre será o filhote do projeto Um Canto em Cada Canto. E espero que você seja muito, muito, muito feliz por onde passar, onde você colocar suas mãos, que elas possam deixar rastros de muita alegria, muita musicalidade por aí.
Bom, as primeiras lembranças que eu tenho do Thiago Marconato foi lá nas primeiras... encontros da Oficina de Choro, quando acontecia lá na Assomar, na Avenida Maringá ainda. Ele levava uma escaleta ainda, né? E começou ali que eu me lembro, assim, a relação com o choro. E aí ele foi frequentando a Oficina de Choro, quando, tanto na Assomar, quando ela passou pro Anchieta. E a gente tinha também uma roda de choro que acontecia às quintas-feiras na casinha ali da Fernando de Noronha. E o Marconato sempre participou, assim, e tal. Eu imagino que seja um momento que ele tenha, assim, vivido uma imersão no choro. E aí ele passou a tocar com a gente, né? Sempre ultra profissional, sempre chegando cedo, sempre tirando tudo que precisava tirar, assim, né? Sobrava talento, assim, e profissionalismo pro Thiago Marconato.
O violonista coordenador do Clube do Choro de Londrina, Osório Pérez, antes Oleide Leles, coordenadora do projeto Um Canto em Cada Canto, do qual Thiago foi participante em 2004, cantando em escola municipal. Depois se tornou monitor integrante da equipe do projeto. Tivemos também a cantora Monique Kodama, do grupo vocal Entre Nós, onde o Thiago é pianista desde 2017, a cantora Miriam Hosokawa e a pianista Ana Paula Micheletti. As duas também atuaram com o Thiago num Canto em Cada Canto. Lembrando que o show de despedida de Thiago Marconato do Brasil rumo ao doutorado na Espanha, logo mais 8:30 da noite no Bar Valentino, com muitas participações especiais, como ele mesmo contou aqui. Clube do Choro, também as cantoras Cecília Bandeira, Miriam Hosokawa, Thalita Boni e o grupo vocal Entre Nós. R$20 o ingresso, informações nas redes do Thiago, @ThiagoMarconato, Thiago com TH. Agora, 1h28, vamos falar do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Hoje tem o espetáculo Marias de Quê, com a Maria Coelho do Rio de Janeiro, que a gente ouviu ontem aqui. Está disponível o áudio da Maria no nosso site. Logo mais 14h, no Sesc Londrina Centro, que fica na Fernando de Noronha, 264. A entrada é de graça. E hoje, também amanhã, Luiz Henrique Silva, o Bocão, na programação do encontro com a Cia Clack. Vamos ouvi-lo.
Asas da Elta surgiu no momento onde eu estava contando história para os meus filhos. Despretensiosamente, uma história que surgiu e deu origem ao meu primeiro livro infantil, lançado agora no mês de maio. E uma formiga muito criativa, inventiva, inquieta, que aprende a voar de uma maneira inesperada. E muita coisa acontece nesse jardim, nesse formigueiro. E eu estou muito feliz com esse trabalho, com esse resultado do livro Asas da Elta, sendo apresentado com muito carinho na programação do ECO. Histórias de Nossas Memórias. Isso é a apresentação de uma contação de história da Cia Clack, onde eu, o palhaço Arnica, o palhaço Pocassom e o palhaço Geleia se encontram para contar histórias vividas, aprendidas e ouvidas pelas andanças e pelas experiências da vida, né? Especialmente por motivos de força maior, esse espetáculo vai ser apresentado pelo Pouca Sombra e pelo Arnica, porque o Palhaço Geleia está de repouso. Então é um momento de encontro dos palhaços para poder partilhar com o público experiências vividas, experiências aprendidas. Contar histórias é muita felicidade, né? Muitos bons momentos de troca e de encontro, né, com o público. É reviver a minha história. A cada dia é um novo aprendizado. Enfim, esse encontro que a arte proporciona, e no caso na contação de história, é muito rico, né? E muito enriquecedor, né? Então, sou muito feliz contando histórias e pretendo manter essa felicidade por muito tempo.
Você ouviu o Luiz Henrique Silva Bocão, que vai, então, hoje trazer o espetáculo no Encontro de Contadores, Histórias de Nossas Memórias, da Cia Clark, 14h, na Biblioteca Municipal Eugênia Monafrati, lá no Parque Ouro Branco, na Zona Sul. E a gente deseja melhoras para o Geleia, interpretado pelo Adriano, que ele se recupere bem da saúde. Asas da Elta amanhã, com o Bocão, na Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves. E amanhã a gente traz mais informações aqui do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. A última informação que a gente traz para você é sobre o filme Lá no Ouro Verde, último dia de exibição nesta quarta-feira, de Capitu e o Capítulo, drama nacional, que está em cartaz, sessões 16h, 19h. Mais do que uma adaptação cinematográfica de Dom Casmurro, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, o filme do premiado cineasta Júlio Bressani é um mergulho na obra de Machado de Assis. Como o título sugere, singularidade do livro é refletida na tela, brevidade dos capítulos. Quem interpreta Capitu é Mariana Ximenes. Então, hoje, às sessões 16h, 19h, de Capitu e o Capítulo Lá no Ouro Verde. Começou esta semana uma promoção da Divisão de Cinema da Casa de Cultura. Todo mundo que for assistir na sessão da tarde, 16h, paga meio ingresso lá, custa R$20, meia entrada. Tem uma longa lista de pessoas que podem ser beneficiadas com a meia entrada, e todo mundo que for assistir na sessão das 16h, paga meia. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Eliete Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, também a colaboração especialíssima das estagiárias Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. No áudio caprichado e também por imagens, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.